jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, 8 horas 2 minutos.
Repita.
8 e 2.
Jovem Pan e o tempo.
Vamos ver o tempo como fica em São Paulo. Linha aberta para a companheira Patrícia Vieira.
Bom dia, José Val. Bom dia também a todos os ouvintes. A sexta-feira vai começando com mais nebulosidade sobre a região metropolitana de São Paulo e também o litoral. Trata-se de ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa, que deixam maior quantidade de nuvens. Mas essas nuvens devem se dissipar até o meio da tarde. Isso porque o sol volta a aparecer ainda desde cedo, nas primeiras horas da manhã, e a temperatura chega aos 29 graus no período da tarde. São áreas de instabilidade que vem do interior do estado, que propagam algumas chuvas bastante passageiras e isoladas entre o final de tarde e início da noite, especialmente na faixa mais ao leste da região metropolitana e também o Vale do Paraíba. Mas não atinge todos os municípios da região e nem todos os bairros da capital paulista. A tendência para o fim de semana é de tempo bastante aproveitável para as atividades de lazer ao ar livre, não só na capital, como também no interior. No litoral, a quantidade de nuvens é um pouco maior e a condição para chuva fraca é um pouco mais extensa, principalmente por conta dessa umidade que vem do mar. Agora, na cidade de São Paulo e municípios do interior, o sol predomina na maior parte, tanto do sábado como no domingo. As temperaturas vão se elevando cada vez mais, ficam em 30 graus no sábado, 31 no domingo, e apenas no final do dia é que essa umidade do oceano consegue levar um pouco mais de nebulosidade e também alguma chuva bastante isolada e passageira, mas que não deve comprometer o fim de semana. Na próxima semana, a temperatura vai ficando um pouco mais elevada e a condição para a chuva diminui em São Paulo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8 e 4.
Repita.
8 e 4.
Olha, um dos programas da bandeira de campanha do prefeito João Dória, o Corujão da Saúde, está completando hoje um mês. E quem conversa conosco é o secretário municipal da Saúde, Wilson Polara. Secretário, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza.
Bom dia, um prazer estar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade de poder falar com seus ouvintes.
Nós é que agradecemos. Secretário, nós temos já números, o senhor mesmo já fez uma avaliação, um balanço dos números de pessoas atendidas. Mas eu pergunto para o senhor, é claro que com um mês ainda é difícil fazer uma avaliação, mas é óbvio que foram registrados avanços. E o que falta para o programa, secretário?
Bom, o programa, realmente nós conseguimos, com uma grande colaboração de vários hospitais privados, públicos, estaduais, completar. Nós estamos com um terço do tempo e já atendemos dois terços das pessoas. Esse seria uma linha, um número geral que eu poderia te dar.
Uhum. E o desafio do programa agora? Porque a gente sabe que a fila sempre foi muito grande, só que é engraçado porque as pessoas até se surpreendem, né, com a rapidez que agora estão fazendo esses exames. E qual que seria um próximo passo do programa? Ampliar para outras áreas?
Não, veja bem, isso aqui é um início, quer dizer, nós fazemos claro. Os primeiros exames, agora nós vamos ter retorno com os especialistas. E depois nós vamos ter o mesmo procedimento com os tratamentos, as cirurgias, tudo que vai decorrer dos diagnósticos feitos por esses exames. É uma sequência, né?
Uhum. Secretário, eu ia chamar o senhor do senador, estou com S na cabeça. O senhor pode ser senador, nunca se sabe, né? Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Realmente a questão era, havia um momento emergencial, né, do programa, vamos chamar assim, né, e depois vai ter um momento regular em que não será necessário essa ação, creio eu, não sei se estou correto, essa ação do chamado Corujão tal. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, a questão dos remédios na rede municipal. Como que está esse problema?
Então, para responder a sua primeira pergunta,
sim.
Tudo em saúde ou em gestão é uma questão de oferta e demanda. É uma conta de mais e de menos. Não tem como sair disso. Você tem que identificar quantas pessoas você tem que atender e tem que oferecer as vagas correspondentes àquelas pessoas. Não podemos sair, não dá para sair disso.
Sim.
Porque senão nós fazemos, ou nós estamos desperdiçando recursos ou nós estamos deixando de atender pessoas. Então, nós pegamos os pacientes que foram agendados nos últimos 30 dias para avaliar qual é a nossa base mensal de oferta necessária. E nós chegamos à conclusão que nós precisamos de 110 mil exames. Isso é perfeitamente possível ser atendido pela própria rede hoje contratada da Prefeitura. Então, não vão ser mais necessários esses hospitais de exceção, como você mesmo chamou.
O secretário, e a receptividade dos hospitais particulares? Essa negociação foi uma negociação até que rápida, mas e a receptividade?
Nossa, nós somos procurados por eles. Eu tenho a impressão que o prefeito Doria, ele está conseguindo, assim, como que mobilizar o empresariado. O empresariado entendeu que ele não pode ficar mais à margem do governo. Ele tem que colaborar, porque isso, um pouco que cada um possa ajudar, significa muito para a população. E isso está sendo, vocês estão vendo, está sendo em todas as áreas. O prefeito consegue doações, assim, de coisas incríveis. Falando, linkando aí com os remédios,
sim.
Viram que nós conseguimos receber uma doação de 380 milhões de doses, são 34 milhões de reais doados por 13 indústrias farmacêuticas. Então, essas coisas só, não sei, mas eu só vejo o prefeito Doria conseguir essas coisas pela capacidade que ele tem de mobilização do empresariado. Então, o afluxo, a oferta de exames pelos hospitais particulares foi grande. Eles me ligavam aqui para a secretaria dizendo: eu quero participar desse programa. Então, foi realmente, acho que o maior sucesso foi esse.
Mas falta um remédio, secretário, na rede municipal?
Falta muito remédio. Veja bem, Vila, eu sou um fã seu em todas as áreas.
Obrigado.
Eu acho que você tem uma sabedoria incrível e eu sou muito ligado à história, essas coisas. Eu te vejo em vários programas, várias situações. Eu vejo você e eu sei da sua capacidade de discernimento. Veja bem, nós temos uma lei 8666, que é a lei das licitações. Para que eu faça uma compra de um remédio, eu tenho que fazer a compra pelo menor preço possível. O que acontece? Eu levo, às vezes, 90, 120 dias. Então, isso significa que eu tenho que ter um estoque de 90 ou 120 dias, quando, na melhor das hipóteses. Porque se uma licitação se conclui e o segundo lugar se sente prejudicado, ele pode impugnar aquela licitação e aí são mais de 60, 90 dias. Para você entender só isso, o meu estoque de remédio na prefeitura é em torno de 100 milhões de reais. Então, significa que eu tenho que ter 4 meses de estoque para que, quando eu inicie uma licitação, eu tenho que ter estoque suficiente para esperar terminar a licitação e ter, até que eu possa começar a receber o remédio da nova compra. Esse é o grande problema. Entendeu? Então, falta remédio, mas a culpa não é nossa. Não falta dinheiro, não falta empresa, não falta fábrica, não falta indústrias. O problema são dois. Primeiro, o problema é a compra. O segundo problema é que nos exigem que nós façamos uma logística paralela a uma das coisas que tem a melhor logística da nossa sociedade, que são as farmácias. Você tem farmácia em todos os lugares. E tem avenidas que tem 2, 3 farmácias. No pior lugar que nós temos aqui, da pior região, que é Marcilac, que eu tenho uma unidade básica de saúde, eu tenho 6 farmácias. Então, eu tenho dificuldade de comprar e eu tenho dificuldade em criar uma logística que seja uma logística que possa superar a logística das farmácias, porque eu tenho que levar para 802 pontos de venda. Você vai dizer: poxa, é muito? Sim, mas nós temos 3.600 farmácias. Então, se eu puder contar com a rede de distribuição da farmácia, isso não é uma coisa inédita, porque o governo federal já há 8 anos atrás criou Aqui Tem Farmácia Popular, e nós temos 32 mil farmácias no Brasil distribuindo remédios gratuitamente, por que eu não posso fazer a mesma coisa a nível de prefeitura?
É verdade. Secretário Wilson Polara...
Então, ideia é entregar dinheiro para as farmácias distribuir como se fosse postos de saúde?
Não. Nós vamos comprar os remédios, exatamente como nós compramos hoje, exatamente com o mesmo tipo de ata ou licitação.
Sim.
Só que a indústria, em vez de entregar para nós, o que vai tramitar em todos os pontos de hoje burocráticos, burocráticos é simplesmente a informação, porque o remédio já está lá na prateleira da farmácia. Então, eu simplesmente vou dizer para o farmacêutico, sabe aquele vidro de remédio que está ali na tua prateleira? Ele pertence ao seu José da Silva, que vai aí buscar. Então, é simplesmente um fluxo de informação, e não o remédio que hoje eu tenho... Se vocês imaginarem, eu tenho hoje aproximadamente 5 passos de entrega. Em cada um desses passos de entrega, o remédio sai de um lugar, vai para outro 5 vezes. Eu tenho que pagar transporte, eu tenho que pagar seguro, existe roubo, existe perda. Eu perco cerca de quase 10% dos remédios por perda de validade. Então, é uma logística que nós não conseguimos fazer. Há um custo que é o dobro do preço do remédio.
Secretário.
Eu gasto 250 milhões para comprar remédio hoje por ano e gasto mais 250 milhões para que esse remédio chegue na ponta. Eu posso fazer com que esse remédio chegue na ponta simplesmente pegando uma carona na logística que hoje as distribuidoras já fazem com os remédios particulares.
Secretário Municipal da Saúde aqui de São Paulo, Wilson Polara, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um bom trabalho.
Obrigado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8 e 14.
Repita.
8 e 14.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda. Simule. Contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú. Feito pra você.
Você pede, a Hyundai faz mais. Oportunidade única. HB20 Comfort 1.0, ano modelo 16-17, por apenas R$ 39.990 à vista. Consulte também planos de financiamento com parcelas a partir de R$ 499. Não perca, são as últimas unidades. E mais, taxa zero para toda a linha HB20. Aproveite e faça um test drive no Hyundai Creta. O melhor vem agora. Na cidade, somos todos pedestres.
Hyundai.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
69 quilômetros de congestionamento em São Paulo, pior corredor, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, em direção ao aeroporto, entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira. Um recado importante, o metrô, velocidade reduzida na linha 3 vermelha, em razão de uma interferência entre as estações Belém e Tatuapé. Os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Um outro destaque, a CET perdeu 16% dos marronzinhos entre 2010 e 2016, enquanto a frota de veículos da cidade de São Paulo cresceu 22% no período. Na prática, 3 em cada 20 agentes deixaram a companhia por causa de demissão ou aposentadoria. A Prefeitura de São Paulo pretende reformular a CET, mas ainda não há um cronograma para esse trabalho.
Vambora, 8 horas 16 minutos.
Repita.
8 e 16.
Bom, está aqui conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, por imagens também, para você que nos dá audiência pela internet. Vera, o ministro Edson Fachin, do Supremo, acolheu o pedido do Ministério Público e abriu inquérito contra os caciques do PMDB. E agora? Bom dia, Vera Magalhães.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval, a todos no estúdio e a todos os nossos ouvintes e internautas. Pois é, Tiago, foi um jogo rápido aí, uma tabelinha bem rápida entre o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o relator Edson Fachin. Ele pediu essa abertura de inquérito por obstrução de justiça na segunda-feira e Fachin já acolheu ontem. Então, em menos de uma semana, tudo se resolveu. E também, em uma semana depois de designado o relator, Fachin já deu sua primeira decisão na Lava Jato. Então, não sei se isso vai ser uma constante daqui por diante, mas parece que temos um novo ritmo aí na investigação. É um revés bastante grande para o PMDB, porque atinge 3 dos principais caciques ali, algumas das principais peças do tabuleiro de xadrez do PMDB. Ao mesmo tempo, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, o líder do governo no Congresso, Romero Jucá, e o ex-presidente José Sarney, que tem, assim, o seu primeiro inquérito na Lava Jato. Os outros dois já são veteranos, já tem vários inquéritos nas costas, mas do Sarney é o primeiro na Lava Jato. Com isso, o Jucá, por exemplo, tinha conversas nos bastidores para que ele retomasse o Ministério do Planejamento, retomasse de fato, porque de direito ele já é o ministro, né? Ele praticamente despacha todos os dias com o ministro Diogo Oliveira. Eu mesmo vi alguma dessas conversas quando eu estive lá em Brasília. Então ele já é o ministro, por assim dizer, do Planejamento. Tinha conversas para que ele reassumisse, mas ele próprio preferiu não voltar, pensando no que poderia haver de desdobramentos da Lava Jato. Agora tem mais um aí. Renan Calheiros não tem tanta modéstia, quis ser líder do PMDB e é o líder do PMDB e quer indicar o ministro da Justiça, mesmo tão enrolado assim. Ele tem 13 inquéritos no Supremo, 7 só na Lava Jato.
E esse não é o único percalço do PMDB, tem a questão do Moreira Franco. Está em debate nas mãos de Marco Aurélio, né? Do Supremo.
Do Celso de Mello.
Celso de Mello. Como é que fica?
Pois é, Joseval, o ministro Celso de Mello deve decidir essa questão hoje. Eu conversei agora de manhã com alguns ministros do Supremo que apostam que a decisão dele vai ser numa linha diversa da do Gilmar Mendes na questão do Lula. Quando Gilmar Mendes impediu a nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff, alegando que havia ali um desvio de finalidade na nomeação e que a única finalidade era garantir um foro especial ao ex-presidente Lula. No entendimento dos colegas, o decano da corte deve ir por uma outra linha e também traçar uma diferença entre os dois casos. Vamos conferir se isso é verdade. Não, as informações não partem dele, partem da percepção de colegas da corte, mas o que se sabe, com certeza, é que essa decisão virá hoje. Ele pediu, cumpriu aquela formalidade de pedir informações sobre o caso ao Palácio do Planalto e hoje vai se manifestar a respeito do assunto. Então, você veja que o governo enfrenta uma espécie de desventuras em série, que é uma série de livros infanto-juvenis que virou série na Netflix agora, e é mais ou menos o que está passando o governo.
Ô Vera, esses dois episódios que você relata para os nossos ouvintes internautas, aparentemente isolados, mostram, de uma certa maneira, um desgaste do PMDB, partido do presidente Michel Temer, em um momento crucial de recuperação do país, que o país precisa se recuperar. O que isso pode, de uma certa maneira, acarretar para o governo, hein?
Pois é, Thiago, você veja que o governo, quando começa a colher algum sucesso na economia, em aprovação de medidas no Congresso, ele se desarticula na política. Não é a primeira vez que isso acontece. Conseguiu aprovar medidas no ano passado, e aí teve aquele rolo do Gedel Vieira Lima, e agora também com esse problema aí com outros próceres PMDBistas. O problema está todo nesse entorno do presidente, do partido dele e da cúpula do PMDB. A gente sabe que essa cúpula tem muitos problemas e sabe disso há muito tempo. Mas o presidente Michel Temer resolveu afastar qualquer prudência e se cercar justamente desses caciques do PMDB mais enrolados. Eles vão vir aí citados largamente na delação da Odebrecht. Então, é um capítulo que não se encerra com essa crise. Ainda assim, o presidente resolveu dobrar a aposta e não só manter o Moreira Franco, como lhe dar status de ministro. Isso num momento em que ainda não sabemos o que há na delação da Odebrecht, de troca no comando do Congresso, de nomeação do Alexandre de Moraes para o Supremo, que foi uma outra aposta política do Temer, e de discussão sobre o novo ministro da Justiça, que também se quer uma solução política para o caso. Ou seja, Temer está dobrando a aposta na política, acho que para se cercar, para tentar se blindar por aí. Eu acho que ele vai enfrentar problemas, não só judiciais, como também com a opinião pública, com a sociedade civil, que não está encarando bem essas últimas decisões do presidente.
Ok, Vera Magalhães, que volta às 5 horas da tarde ao vivo aqui em AM, FM, também pela Rede Jovem Pan News e por imagens na internet com o 3 em 1, com o Patrick Santos, o André Aza e o Marcelo Madureira. Vera, bom trabalho para você. Até mais tarde.
Até mais, tchau.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é oferecimento de Itaú. Conte com Crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8h22.
Repita.
8h22.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Linha aberta para o companheiro Paulo Edson Fiore.
Avião de Aécio Neves faz pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O senador do PSDB passou por um susto na noite desta quinta-feira em uma viagem entre Brasília e a capital paulista. Neves embarcou na aeronave, um jato da Líder de táxi aéreo, alugado pelo partido com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Mas, segundo Luiz Neto, um dos assessores do político, o avião apresentou problemas já na chegada a São Paulo e precisou fazer um pouso de emergência na pista de Cumbica. Os pilotos teriam solicitado à torre a autorização para aterrissagem e, quando o aparelho tocou no solo, um defeito no trem de pouso teria levado o avião a deslizar na pista até uma área de gramado. Não havia nenhum passageiro no jato, além do senador Aécio Neves, e nem ele, nem os dois pilotos se feriram, como contou o assessor Luiz Neto.
Sim, é um avião da Líder, né? Um avião táxi aéreo alugado pelo PSDB. Parece que deu algum problema no trem de pouso, ou na roda do trem de pouso. E, enfim, aí ele teve que descer, ia descer em Congonhas, acabou tendo que descer em Cumbica. Mas está tudo bem, ele tá, não teve ferimento, ninguém se feriu, nem ele, nem os pilotos. Só estava o senador, ele estava indo para o encontro com o Fernando Henrique. Não teve maiores problemas, assim, ninguém se machucou, não teve nada, assim, nem levemente, entendeu? Foi tudo tranquilo.
O senador Aécio Neves veio a São Paulo para uma reunião com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, marcada para amanhã desta sexta-feira. De acordo com a assessoria do parlamentar, o encontro foi mantido.
Bem, diga, professor. Desculpe, Oliveira. Primeiro, claro, todos ficam satisfeitos que não tenha ocorrido um acidente, não tenha vitimado ninguém, ninguém ferido. Esse é o lado positivo, né? Mas como a gente fazia aquelas piadas antigamente, diz que do vinil tinha dois lados. Eu não vou falar de que cantor, que tudo existia uma coisa boa, uma coisa ruim, menos o disco do, não vou dizer de quem. Era uma piada do Planeta Diário. O Marcelo Madureira conhece essa piada e, por final, foi eles que faziam isso. Agora, a pergunta que eu faço como cidadão é quem estava pagando o jatinho? Eu tenho o direito de perguntar. Gostaria até de receber resposta. Por que político só viaja em jatinho? Por que não pode viajar em avião de carreira? Por quê? Qual a razão? Né? Esse jatinho, esses os que não têm mandato no executivo, que não têm presença no executivo, porque aí a avião da FAB.
Que foi o PSDB, professor. Que o PSDB? Apagando, Bom, a própria matéria do Paulo Edson dizia que o PSDB nacional.
Nacional, né? vamos ver. Né? Porque ninguém viaja de avião normal. Qual o problema? Não querem se misturar com o populacho, com a raia miúda, com a plebe ignara? Será que é isso? Né? Nós somos tudo isso. Como diziam os antigos documentos coloniais portugueses sobre os que viviam aqui na América Portuguesa. Né? Tudo, é só isso. É para lá, para cá, para lá, para cá. E os ministros, não só do Executivo, como também do S, das Cortes Superiores de Brasília, também só viajam, esse no caso, em aviões da FAB, todos pagos pela gente. Isso é só no Brasil, não pense que isso é em geral, não. Isso tende a acabar. Né? Tem que andar em aviões de carreira. E se é pago pelo partido, é dinheiro do presumo do fundo partidário. O fundo partidário também pagando todos esses deslocamentos. Vão dizer, não, mas aí existe uma passagem na lei, porque sempre há uma passagem na lei para resolver essas questões. Não dá. É bom ter contato com o povo. Eu sei que os políticos têm medo do povo. O povo só é bom no momento da eleição. Aí todos são simpáticos, carregam criancinha, beijam, vão em batizado. Né? Aí está todo mundo bonzinho. Passou a eleição, nem bom dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com Crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8h26.
Repita.
8h26.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda. Simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú,
feito pra você.
Somente no mês de fevereiro você pode comprar seu Mini Cooper modelo 2017 com preço de 2016. Aproveite! Mini Cooper 2017 a partir de R$ 99.950. E mais, você escolhe entre 3 anos de manutenção gratuita ou bônus de R$ 5.000 na troca do seu seminovo ou taxa 0,49. Venha fazer um test drive na AutoStar República do Líbano ou na Caltabiano Pinheiros. E aproveite! AutoStar.com.br ou Caltabiano.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Atenção, você que está na rodovia Anhanguera, tem um acidente envolvendo um carro e uma moto no quilômetro 97, no sentido do interior, na região de Campinas. A faixa da esquerda está bloqueada nesse momento. Tem um acidente entre uma Kombi e uma moto no viaduto Grande São Paulo, em direção ao centro da capital, um pouco depois do acesso da Anhanguera. Trânsito também lento no local. Na zona leste de São Paulo, acidente entre dois carros na Avenida Aricanduva, em direção a São Mateus. Os motoristas enfrentam dificuldades nesse momento para passar deste trecho. 74 quilômetros de congestionamento agora, é o índice da CET. Pior corredor, 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães. Lentidão em direção a Santana, entre os viaduto, o viaduto João Julião da Costa Guiar e a Rua Estela. Vambora, vambora, tá na hora, vambora,
vambora, Jovem Pan. 8 horas 28 minutos.
Repita.
8h28.
E agora ao vivo, bom dia, Thiago Muniz.
Bom dia, Joseval. Bom dia a todos. Parece brincadeira, mas pela segunda vez nesta semana, a circulação do metrô de São Paulo tem sérios problemas por causa de um cachorro no meio dos trilhos. Nós já tivemos nesta semana, na linha 1 Azul, um cachorro que circulou durante a manhã de quarta-feira e causou problemas, porque a linha Azul...
É a linha do...
Foi o cachorro, né?
Não foi o cachorro. A linha caiu...
Caiu a linha do telefone, não do metrô.
É, agora, precisa ver... É incrível como as coisas se repetem, né? Precisa criar, claro, que precisa criar um mecanismo para que isso não ocorra, né? É o mínimo que se espera, né?
É, porque você tem as áreas abertas também, né? Difícil, então, talvez, controlar,
então,
enfim.
É, mas isso, né? O cachorro sobe no muro, né? Pula e tal. A gente sabe que tem o pátio, pode ter entrado por ali, por acolá, etc. Mas tem um mínimo de controle, né? Bom, né? Ajuda, né?
É, e só
tem que inventar de novo a carrocinha, né?
E só reforçando, Joseval, a informação...
Pegava
os animais. A operação está com velocidade reduzida na linha 3 vermelha entre a estação Carrão e a Penha. O Thiago voltou.
Voltou, Thiago, você.
Tem cachorrada com a linha telefônica também, Joseval. Mas, enfim, com o metrô também, inclusive, seguranças foram avistados tentando pegar esse cachorro que circula nas proximidades da estação Carrão. Então, está sendo uma semana, com perdão do trocadilho, de cão para o passageiro, porque já teve um problema na quarta com outro cachorro. Nesta semana, um trem descarrilou também nas proximidades da estação Corinthians Itaquera. E agora, a linha 3 vermelha com esse problema por causa de um cachorro na via. Vale lembrar que o metrô ele sempre conseguiu manter animais, roedores, outras espécies de longe dos trens, mas na mesma semana, por duas vezes, um outro tipo de animal, um cachorro atrapalhando o passageiro na manhã, complicada mesmo a situação.
A hora?
8 horas 30 minutos.
Repita.
8h30 e termina agora esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h31.
Repita.
8h31.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017, verão brasileiro, 21 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros placas finais 9 e 0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora.
Vambora, vambora, olha a hora. 8 horas 32 minutos.
Repita.
8h32.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre ao seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Reginaldo Lopes. Coordenação Tibor Bródio. Principais destaques do Jornal da Manhã. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Prazo para famílias de PMs do Espírito Santo aceitarem proposta de reajuste termina e policiamento nas ruas não é retomado.
Forças do Exército seguem no estado que ainda não tem ônibus, escolas e postos de saúde funcionando.
E sabe o que vai ocorrer? Daqui para frente, aí volta a normalidade, com todas as aspas do mundo, e os 113 que já morreram estavam no lugar errado, iam ter ficado em casa, não deviam ter saído. Lembre-se o que ocorreu na Bahia, quando na gestão do Jacques Wagner. Teve uma... Em Salvador virou guerra civil. Aconteceu alguma coisa? Alguém foi penalizado? Nada. Então isso já ocorreu em outros estados. Isso é muito grave. A grande questão é que volta à normalidade e os cidadãos... 113 brasileiros foram mortos, muito acima da média, da trágica média de mortos que tem qualquer estado brasileiro, como o Espírito Santo, né? Nem se fala. E vai ficar... E o comércio que perdeu? Quem é que... E aí? E o comerciante? E o sofrimento das pessoas? Mas vai ficar elas por elas. O Brasil não pode ser um grande Espírito Santo, hein?
Polícia Federal encontra indícios de que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, recebeu até R$ 190 mil de propina.
Os valores teriam sido pagos por um operador do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral.
Nós entrevistamos, eu até perguntei para ele se ele não estava ontem, não precisava nem perguntar, mas bastava uma questão. Se ele, como qualquer brasileiro de bem, se ele estaria indignado com todas as acusações graves que pesavam sobre o Sérgio Cabral. Percebam a resposta dele ontem. Não. Não dava nem aí. Ao contrário, disse que foi uma época de ouro do Rio a gestão Sérgio Cabral. Foi isso que ele disse, né? De bonança, etc. Tal. Evidentemente, ele foi vice do Cabral e depois candidato apoiado por Sérgio Cabral. No seu secretariado está o filho do Cabral, Marco Antônio Cabral. Né? A grande questão é o seguinte, não para. E aí os políticos que só pensam numa coisa em Brasília, como vão nos roubar? 24 horas é isso. Como eles querem roubar em grande escala. Essa que é a grande questão. E nos prejudicar. O sonho deles é anistia. Perceba que o Bolinha tentou fazer anistia, mas as redes sociais protestaram. Eles estão no passado. Eles acham que é possível fazer isso. Vão tentar outra vez. Porque nas 77 delações da Odebrecht, vai atingir o coração da política brasileira. Daí que eles estão desesperados, né? E só ficam conspirando contra nós. Bastou apurar, mexer na cimentocracia, vamos usar esse conceito novo agora, essa cimentocracia que destrói o Estado brasileiro, quase todos os partidos estão envolvidos e quase todas as principais lideranças políticas brasileiras mais expressivas também estão envolvidas.
Ministro da Saúde se tornou sócio de terreno no Paraná no valor de R$ 56 milhões.
Em 2014, Ricardo Barros alegava que tinha apenas R$ 1.800.000 em bens.
É um homem de visão, né? Veja que o terreno barato, um terreno de R$ 56 milhões que a gente compra aí na esquina.
Fundo de Maringá e Marialva.
Ah, sim.
Eu até pensei que fosse uma grande fazenda de soja. Não, não. É onde vai ser um grande condomínio.
Sim.
Marialva é uma cidadezinha, ficava entre duas grandes cidades na época. Fica Mandaguari antes, Marialva, depois Maringá. Coisa de 10, 12 quilômetros de distância. É uma cidade dormitório.
Sim,
e
sim.
E é lá que é o terreno. Agora, cada vez aparece uma nova figura, né?
É incrível, olha que a
uma
região...
Uma nova figura.
A região, aquela região do Oeste do Paraná, não sei o que acontece, tão dinâmica economicamente, tanta gente trabalhadora, mas produz uma elite política que, olha, Deus do céu, prefeitos de Londrina, quantos prefeitos de Londrina, por exemplo, não tiveram envolvidos com corrupção? Né? E a família Barros, ela controla a região. É filho, é mulher, é tio, é tia. É uma coisa dos diabos. Tem de explicar. Agora, é duro você estar num governo em que cada dia aparece uma denúncia grave, né, contra um ministro. Né? Mas são os tempos que vivem. Eles vão dizer que a culpa é da denúncia, não do fato.
Conselho Monetário Nacional deve reduzir a meta de inflação em junho.
O órgão estuda colocar a meta em 4,25% para o ano de 2019, mas aguarda as variações da taxa básica de juros.
O presidente do Banco Central chegou a falar há duas semanas na possibilidade de reduzir essa meta para 3% no longo prazo, não para 2019. Aí o Ministério da Fazenda não gostou muito dessa conversa, porque isso implicaria um aperto monetário maior, porque o juro ainda é o principal instrumento utilizado pelo governo, pelo Banco Central, para tentar fazer com que a inflação ceda e se comporte dentro do esperado, dentro dos parâmetros da meta inflacionária. Agora, 4,25 é uma variação muito pequena, sendo a meta é 4,5%, e nas condições atuais, pelo comportamento recente da inflação, há uma boa possibilidade de a inflação no ano que vem já caminhar para alguma coisa abaixo do centro da meta. E seria o ideal. A meta de inflação aqui do Brasil é muito alta, só que a gente tem um histórico de indexação, os mecanismos que ainda operam na economia brasileira, que impedem que a gente tenha inflação e juros efetivamente mais baixos. Né?
Prefeito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, toma posse e nega envolvimento com o tráfico de drogas.
Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pedido de prisão contra Ney Santos, do PRB.
Quem é vivo sempre aparece.
Sempre aparece. Vila, né? Engraçado é o seguinte, aí aparece e ninguém pergunta onde estava, né? Ele vai dizer, eu estou no meu direito constitucional, porque no Brasil a Constituição virou arma de malandro. Não virou arma do cidadão de bem. A Constituição e o conjunto da legislação brasileira virou instrumento para bandido. Inverteu. O Brasil é um país fantástico, maravilhoso e tal. Virou. Esse senhor é criminoso. Ele não era para estar solto. O STF que soltou. A ligação dele com o crime organizado, todo mundo sabe, Embu. Pô, caramba, nós vamos ter medo do crime organizado? Vamos ter medo desse senhor? Ou é o contrário? Os bandidos e os políticos corruptos, como esse senhor, é que tem que ter medo da lei. No Brasil, inverteu. A gente fica com medo. Eu não tenho medo de ser sem vergonha. É pilantra. Todo mundo sabe, Embu, que ele é pilantra. Que ele é ligado ao PCC. Todo mundo sabe. Será que a gente vai ter medo? Nós somos o que? Vamos ver de joelhos? Alguém só sobe nas nossas costas quando a gente fica com a costa curvada. Vamos ser dignos, vamos ser brasileiros. Esse homem é um bandido. A justiça não funciona. Se funcionasse, ele estaria preso, esse sem-vergonha. Converse com qualquer pessoa do judiciário de Embu. Todo mundo sabe que ele é bandido.
Donald Trump afirma que vai respeitar a política de uma só China.
Em conversa com o colega Xi Jinping, o presidente americano também fez isso. Fez convite para reuniões entre os dois governos.
Repasses ilegais da Odebrecht complicam ex-presidente do Peru e atual do Panamá.
A justiça peruana pediu a prisão de Alejandro Toledo por receber propina e um ex-ministro panamenho apontou repasses ilegais para Juan Carlos Varela.
É a cimentocracia brasileira em ação na América Latina. O envolvimento de empresas brasileiras no Peru, Chile, Colômbia, Panamá, República Dominicana. O esquema criminoso do PT com essas empresas exportou parte das obras, quase ou todas as obras das empresas brasileiras nesses países citados, foi com recursos do BNDES, que é o meu, o seu, o nosso dinheiro. E a senhora Maria Silva, não adianta. Eles estão de costas, eles odeiam todos nós, a elite política brasileira. Nós só servimos para votar e para dizer sim, senhor. Mas nós queremos, não vamos mais votar nesse pessoal. E nem dizer sim, senhor. Nós temos que ter dignidade. Ela não apresentou até hoje os empréstimos criminosos do PT. Como é possível? O senhor Pedro Parente, na Petrobras, apresentou os negócios criminosos publicamente que o PT fez. Quando ele tomou posse, ele disse que tinha uma quadrilha na Petrobras. Pedro Parente, qual é a quadrilha? O que o senhor encontrou mesmo aí? O tempo passa e eles vão esquecendo, vão dizer que perderam o time, que é bom não falar sobre isso. Não dá, com essa elite política, a pergunta é como é que nós conseguimos sobreviver.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas e 41 minutos.
Repita.
8 e 41.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água. Eca! Fácil de engolir.
quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Feche o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegrip Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim.
É gripe? Benegrip Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, integrantes da Força Tarefa da Lava Jato estariam dispostos a retaliar aqueles que eles consideram adversários da operação?
É ao menos o que diz uma reportagem. Olha aqui, as coisas começam a assumir uma configuração muito perigosa. Porta-voz de alguns procuradores paranoicos da Lava Jato plantam na imprensa e na subimprensa de especulação a falácia de que há um complô contra a operação. E, segundo leio num texto, os valentes pretendem retalhar. As bobagens vão sendo disparadas sem que se pergunte nem mesmo a eficácia que teria um determinado ato do complô. Querem ver? Alexandre de Moraes, futuro ministro do Supremo, sempre teria sido, segundo essa teoria, o escolhido por Michel Temer. O presidente teria feito jogo de cena e enganado interlocutores com nomes como Ives Gandra Martins Filho e outros. Mas note, isso só teria relevância por quê? Ora, para interferir na Lava Jato. Não há apenas uma mentira escandalosa aí, mas várias. Não é verdade que Moraes fosse desde sempre indicado. Chegou a ser Martins Filho. A patrulha de esquerda conseguiu derrubá-lo. 2. Temer poderia ter indicado se quisesse o futuro relator da Lava Jato. É o que dispõe o regimento interno do Senado. Avisou, no entanto, ao Supremo que só anunciaria um nome depois que o tribunal escolhesse o dito cujo. 3. Quem primeiro falou na imprensa sobre a possibilidade da ida de um nome da primeira turma para a segunda, sugerindo justamente Edson Fachin, fui eu. 4. Foi Carmen Lúcia bater o martelo sobre esse critério. Se quisesse, teria feito o sorteio entre os outros 9 ministros. 5. Então agora até Fachin faria parte desta bagunça que, nesse caso, só poderia ter sido combinada com Carmen Lúcia, reitero. 6. Como é que Moraes poderá prestar favores a quem quer que seja, no caso do Petrolão, se vai integrar, uma vez aprovado, a primeira turma do Supremo? É a segunda que julga o Petrolão. 7. Ah, mas ele será revisor do processo. Sim, no pleno, perante os outros 10 ministros, ocorre que a esmagadora maioria dos envolvidos no Petrolão será julgada pela segunda turma. 8. Ainda que Moraes quisesse ajudar o governo, como seria essa interferência? O revisor é dono de um único voto e não lhe cabe, por exemplo, interpretar regimento. 9. Então devemos concluir que Temer abriu mão de indicar o relator da Lava Jato, mas se organizou para ter o revisor da parte ínfima do Petrolão? É tudo de um ridículo sem limites. Calma, não acabou por aí. Gilmar Mendes, que a esquerda petista acusa de ter ajudado a derrubar Dilma, passou a ser considerado um inimigo do lavajatismo. Por quê? Ora, ele defendeu que se examinem os critérios para a prisão preventiva. Aí os procuradores decretaram a sua fato, a sua, digamos, pena de morte. Que coisa. Os que saem repetindo por aí as mentiras do núcleo paranoico e fascistoide da Lava Jato não se ocupam nem em fazer um levantamento dos votos que o ministro deu até agora no âmbito da operação. Seriam eles próprios de um adversário? Como esquecer? Aqueles 6-5 do STF em favor da possibilidade de prisão já a partir da condenação em segunda instância tem ninguém menos do que Mendes como voto de desempate em favor da execução precoce da pena, como queria o Ministério Público. E a outra evidência da conspiração contra Lava Jato seria a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência, como se não fosse ele, desde sempre no governo Temer, ministro de fato, o que não está claro, e não está porque isso tudo não passa de construção mental sem evidência fática, é como Moreira poderia sabotar a Lava Jato. É um escárnio. Leia em uma reportagem da Folha que alguém da Força Tarefa promete que haverá, a cada ato considerado hostil a Lava Jato, uma retaliação. Só não dá para saber quem compõe esse tribunal secreto. Acreditem, o que existe ao fim dessa trilha é o buraco ou do autoritarismo ou da desordem. Homens de Estado com poder de investigação, com acesso a dados sigilosos e com instrumentos de pressão garantidos pelo dinheiro público não ameaçam nem fazem chantagem. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
8:46.
Repita.
8:46.
Estamos abrindo espaço para o repórter Daniel Lian.
Um ato de solidariedade levou um empresário à morte. Luiz Fernando Rocha de Sá Moreira, de 58 anos, sócio da consultoria de investimentos Reliance, trafegava na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Seguia para o interior. no quilômetro 32 da estrada, na região de Caieiras, avistou uma senhora que estava em apuros na faixa da esquerda, já que seu veículo teve um dos pneus estourado. O empresário parou para ajudá-la. Logo depois, um terceiro carro desviou da ocorrência. No mesmo instante, um quarto automóvel colidiu com o que tentou se esquivar e capotou, atropelando e matando o empresário. Rodrigo Moraes, sócio de Luiz Fernando, aponta que o amigo teve uma vida marcada pela solidariedade.
Solidário com os amigos, com os amigos dos amigos, tá? Com os funcionários dele, com os sócios dele, com os pais dele, o sogro, a sogra dele, sobrinhos, irmãos. É uma, assim, um nível de solidariedade, né? E a fatalidade, diga-se passagem, também estava ocorrendo num gesto de solidariedade, né?
O acidente que vitimou o empresário Luiz Fernando Rocha de Sá Moreira levanta a questão de uma situação corriqueira nas estradas. As pessoas, no impulso de ajudar, não se atêm ao perigo e aos riscos. O presidente do Instituto de Segurança no Trânsito, Davi Duarte Lima, ensina como os motoristas devem agir.
Primeira coisa é parar o veículo em um local seguro, onde ele não possa sofrer nenhum tipo de colisão. Muitas vezes essa situação é impossível, às vezes é uma subida, às vezes até uma pane no veículo, a metade do carro, da lateral do carro, pode ficar muito próxima à borda da pista. Então, nessas situações, especialmente nessas situações, o ideal é que os ocupantes saiam do veículo e procurem um refúgio, um local onde elas não possam sofrer acidente.
O especialista indica que muitas vezes não há o tempo de reação.
Rodovia, todo mundo sabe, a velocidade é bastante elevada. E, por exemplo, numa rodovia, uma pessoa, um veículo que vai a 120 km por hora, a cada segundo ele percorre quase 40 metros. Então, quando o condutor do veículo que está em movimento consegue ver, consegue observar a cena, muitas vezes ele não tem mais tempo de desviar, de fazer uma manobra evasiva para escapar ou para evitar um acidente.
Davi Duarte Lima critica ainda a formação de condutores no país.
A formação dos condutores no Brasil ainda é muito deficiente. Uma das questões é que quando há uma pane, qualquer tipo de pane no veículo, é preciso saber, primeiro, parar o carro em segurança para as pessoas, para os ocupantes do próprio veículo e também para os outros. A segunda coisa é que é preciso sinalizar bem.
Luiz Fernando Rocha de Sá Moreira deixa a esposa Viviana e três filhos. O velório ocorre no cemitério Getsemane. O sepultamento ocorrerá às 16 horas desta sexta-feira.
Só lembrando que o velório começa às 10 horas da manhã, velório do empresário Luiz Fernando Rocha de Sá Moreira, 10 horas da manhã no cemitério Getsemane do Morumbi.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas e 50 minutos.
Repita.
10 para as 9.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujá no estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujá no estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujá no estresse não domina você. A pressão com mais tranquilidade. Com maracujina, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Festival Taxa Zero Volkswagen. A escolha certa em fevereiro. Um momento para você voltar a sorrir, para pensar em você, para cuidar bem do seu dinheiro. Um momento para fazer a escolha certa. Up 2017 completo por R$ 37.990 com taxa zero. E ainda Fox 1.6 2017 completo por R$ 47.990 com entrada saldo em 24 vezes e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Vale aproveitar a escolha certa. Vale porque é Volkswagen. Todos juntos fazem o trânsito melhor.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Oferecimento Consórcio Unifisa. Visite o Super Salão do Consórcio Unifisa no Shopping Tamboré. Tudo o que você quer em suaves parcelas sem juros. Aproveite!
Tem um semáforo com problemas. Cruzamento da Henrique Schaumann com a Cardeal Arco Verde na Zona Oeste de São Paulo. A situação bastante confusa. Não há informação se a CT já está no local. Tem um carro quebrado no viaduto Engenheiro Alberto Badra, em direção a São Mateus. A informação é que o trânsito está muito ruim nesse momento. E sobre o metrô, a história do cachorro que entrou na via, o metrô informa que o cachorro já foi resgatado, a circulação dos trens está em processo de normalização, a linha 3 vermelha do metrô. A CT registra aqui em São Paulo 88 quilômetros de vias congestionadas, lentidão em direção a Castelo pela pista expressa entre a José Maria e a Juscelino.
Repita. 8h53.
Agora em áudio e vídeo, Jovem Pan com imagem, chamando Fernando Martins.
Bom dia, Joseval. Bom dia a todos os nossos companheiros da Jovem Pan, os internautas, nossos ouvintes. Eu falo diretamente do viaduto Plínio de Queiroz, que fica aqui em cima da Praça 14 Bis. Nós estivemos aqui no começo do ano para falar da mudança na questão da utilização desse viaduto, que foi fechado em novembro de 2015 apenas para passagem de ônibus e reaberto pela gestão João Dória para veículos desde que com o passageiro, além do motorista, obviamente. O que acontece é que desde o dia 23 de janeiro, quando começaram as autuações, as duas primeiras semanas do mês de janeiro, para informação aos motoristas, mais de 800 motoristas já foram multados por desrespeitar essa regra que só pode ser passado aqui com carro compartilhado. O que acontece? São 801 autuações, 16% dos carros que passam no veículo. Nós estamos aqui, olha, mais ou menos meia hora e eu contei, olhando por cima, pelo menos 13 veículos passando apenas com o motorista aqui, passíveis dessa autuação. Tinha carro de todos os tipos, inclusive veículos com placa preta oficial, mas no Brasil pode-se tudo, né? Enfim, a multa para quem passar por aqui é de R$ 130,16, além de receber 4 pontos na carteira de habilitação. Essa mudança aconteceu no dia 6 de janeiro aqui no viaduto Plínio de Queiroz. Tem uma outra informação a respeito do trânsito, de que a Guarda Civil Metropolitana está escoltando os agentes de trânsito, os marronzinhos da CT, para fiscalizar os motoristas nas marginais Tietê e Pinheiros aqui em São Paulo. Essa ação, ela acontece depois de críticas que o João Dória fez para o uso de guardas civis para autuação de trânsito. Questionada sobre essa escolta, a gestão disse que é para dar apoio, dar segurança ao trabalho desses agentes de trânsito e não para que os guardas civis passem a multar, porque o trabalho deles é para escolta e de parques, escolas, unidades de saúde. Essa é a informação. Que na quinta-feira, inclusive ontem, havia equipes na região da Berrini, no sentido Castelo, já com essa escolta dos guardas civis metropolitanos. E no mesmo horário, uma unidade básica de saúde do Jardim Edite tinha seguranças contratados, mas não havia nenhum guarda civil metropolitano no local para prestar essa segurança que foi falada. Agora isso vai dar o que falar, a gestão João Dória vai ter que explicar. E se me permitem um adendo rapidamente ainda sobre o viaduto Plínio de Queiroz, um aviso à CET para quem nos acompanha pelo rádio, vou pedir para o Letiares virar a câmera para o outro lado, os dois lados de embarque de ônibus em cima do viaduto. E as pessoas atravessam para pegar o ônibus do outro lado, tem todo um fechamento, um gradil que proibia isso. Só que num desses espaços o gradil está aberto e as pessoas estão atravessando, não há uma faixa de pedestre, não há sinalização e os carros param em cima, deixando muito perigosa essa travessia, principalmente para quem sai da frente do ônibus e quem está vindo na faixa da esquerda não consegue ver quem vem. Pode acontecer um acidente grave aqui a qualquer momento, então a gente chama a atenção da CET para poder resolver o problema por aqui.
Fala, professor.
Sendo que eu não vejo nenhuma razão de se proibir o acesso de veículos comuns nesse viaduto.
Mas eu ia falar, Josival, justamente sobre isso, Josival. Ontem eu estava vindo do Itaim pela 9 de julho, ó, quase sem querer, fui assim um dos multados. É porque eu fiquei em dúvida, tinha uma faixa lá e tal. Aí eu acabei passando pela via ao lado tal. Eu queria
preso
saber.
Num congestionamento isso. De centenas de carros. E o viaduto livre.
Então, acho que a primeira questão é essa. Quer dizer, a prefeitura podia fazer uma experiência e deixar passar todos os caras, ver que problema é esse e que não vai ter problema nenhum. Segundo, o que o alerta dado pelo Fernando está sendo reforçado agora, imagens que tem pessoas atravessando justamente
imagem,
onde ele falou.
A gente está vendo essa imagem agora.
Pessoas estão atravessando. Professor. Ou seja, elas têm de fazer esse passar de um lado para o outro por baixo, pela parte de baixo, têm de descer. Claro. Ou seja, a questão não é colocar uma placa não pode, é colocar uma grade que impeça essa passagem, conserte essa e coloque uma grade maior, porque o cara vai pular. Tá na cara, o sujeito vem e pula isso daí. Isso aí tem um metro de altura, né? Então, também tem, não só conserva, mas põe alguma coisa mais alta. Olha lá, mais dois, e assim vai. Quer dizer, o que ele alertou...
Você vê que o viaduto está completamente livre.
Completamente livre, porque não pode passar
tá cá. Congestionado.
Então, não, tem medidas que são tomadas. Essa medida foi do Jaiminha. Não foi, aparentemente, uma melhora, tá um carro com outro passageiro, mas... Deixa passar, todo mundo vai criar problema nenhum. Vamos facilitar, desestressar a vida do paulistano. É uma coisa, uma vitória, uma coisa importantíssima. E por fim, eu vi que estavam limpando a 9 de julho, vindo do Itaim para o centro, no túnel, perto do túnel. Estão fazendo uma grande limpeza ontem lá, pagando pichações. Isso aí é parabenizar a ação nesse ponto da prefeitura.
Ô, Fernando, já me despedindo de você, eu estava torcendo para você acabar de falar logo. A sua informação era importante, só que eu fiquei com medo de você ser atropelado aí, viu? Eu tava dando esse meio fio, é muito curtinho.
Nós estamos muito atentos. Eu sou um pouquinho largo, né, para não dizer gordo, e aí eu fiquei aqui no limite. Mas nós estamos atentos, a gente fica meio de lado e não tem problema, não.
Não tem problema, ainda bem. Bom trabalho, cuidado para atravessar para outro ponto.
Obrigado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas e 59 minutos.
Repita.
8:59.